Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde, 12 horas 45 minutos no Rio de Janeiro. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Central técnica, Rafael Napoleão. Hoje é dia do treinador de futebol. Corrida de Reis em Brasília completa 50 anos. Árbitro sofre lesão durante partida da Copinha. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Encontro entre Macaé e Flamengo será no Maracanã. Wagner Gomes.
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro está informando que a partida entre Macaé Esporte e Flamengo pela rodada de abertura da Taça Guanabara será realizada no Maracanã no próximo sábado, dia 18, às 16 horas. É bom lembrar que o Flamengo disputa a competição com sua equipe sub-20. Os jogadores da equipe profissional ainda não voltaram de férias devido ao Mundial de Clubes, que colocou o recesso mais para frente. Será um bom teste para sentir se a torcida rubro-negra vai abraçar a equipe sub-20, incentivando para que entreguem o campeonato em boa situação. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Deu ruim.
E como deu? Denunciado ao Superior Tribunal de Justiça e na Justiça Comum, o Palmeiras será responsabilizado pelos atos de seus torcedores que no último domingo depredaram o carro do árbitro Leandro Barthes após a vitória do ABC sobre o Palmeiras no Campeonato Potiguar por 1-0, gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo. Segundo o coronel da arbitragem, Ricardo Albuquerque, o time mandante é responsável pela segurança do local. Leandro Barthes registrou o boletim de ocorrência sobre o caso e busca um ressarcimento, pois além de árbitro, ele também trabalha como Uber. O clube, inclusive, terá de pagar os dias em que o juiz ficar sem trabalhar com o aplicativo.
América do Rio.
O América tem novo treinador para a disputa do Grupo X do Campeonato Carioca. Wagner Gomes.
Álvaro Gaia é o novo técnico do América, profissional radicado nas divisões de acesso do futebol paulista. O último trabalho de Gaia foi o Mogi Mirim, em 2018. Antes ele dirigiu o Velo Clube de Taubaté, Independente Limeira, União Mogi e Guarujá. Fora de São Paulo, comandou o Central de Caruaru e o Oberkorn de Luxemburgo. Já com seu novo técnico, o Mecão encara o Friburguense no próximo sábado, fora de casa pela rodada inicial do Grupo X do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Acontece cada uma.
E um caso raro de acontecer. O árbitro João Batista do Nascimento foi substituído durante o jogo Atlético Paranaense e Tupi de Minas Gerais na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sofreu lesão. João Batista teve o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, totalmente sozinho, e foi substituído pelo quarto árbitro Gabriel Castro Dourado. A curiosidade mesmo ficou por conta de que, após a saída de João Batista, o Atlético cresceu na partida e conseguiu a virada para conquistar sua classificação às oitavas de final da competição.
Tóquio 2020.
A modalidade vôlei já tem países definidos para Tóquio 2020. Wagner Gomes.
Estão definidos os países que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão no voleibol. No masculino, as equipes são Japão, Brasil, Estados Unidos, Itália, Rússia, Polônia, França, Tunísia, Irã, Argentina, Venezuela e Canadá. No feminino, teremos Japão, Brasil, Estados Unidos, Itália, Rússia, Sérvia, Turquia, China, Coreia do Sul, Argentina, Quênia e República Dominicana. Nos Jogos Olímpicos, o início da competição de vôlei será no dia 25 de julho, exatamente no dia seguinte da cerimônia de abertura. Teremos as finais no masculino no dia 8 de agosto e no dia 9, o feminino. O Brasil tenta o quarto título olímpico no masculino e no feminino o terceiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve início nesta terça-feira. 4 confrontos já estão confirmados nas oitavas de final. Londrina e Botafogo de São Paulo, Red Bull Brasil e Internacional, Mirassol e Corinthians, Atlético Paranaense e Taboão da Serra. Nesta terça-feira, mais 8 confrontos decidirão as 4 vagas restantes das oitavas de final.
Taekwondo.
Saiu a convocação para o evento qualificatório do Pan-Americano de Taekwondo. Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Taekwondo divulgou na segunda-feira, dia 13, a lista de convocados para o evento qualificatório olímpico pan-americano que será realizado em Herédia, na Costa Rica, nos dias 11 e 12 de março. No feminino, até 49 quilos, Talisca Jazieskis dos Reis. Até 67 quilos, Milena Titonelli Guimarães. No masculino, até 68 quilos, Edival Marques Quirino Pontes. Até 80 quilos, Ícaro Miguel Martins Soares. O evento é a última oportunidade para a classificação dos atletas do continente americano para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os dois primeiros colocados em cada categoria garantem vaga para os Jogos Olímpicos, nas respectivas categorias de peso. Assim como na Olimpíada, no evento classificatório são disputadas apenas as categorias olímpicas. No feminino, até 49 quilos, até 57 quilos, até 67 quilos e acima de 67 quilos. Já no masculino, até 54 quilos, até 68 quilos, até 80 quilos e acima de 80 quilos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Corrida.
Corrida de Reis em Brasília está completando 50 anos. De Brasília, Cariane Costa.
Estão abertas as inscrições para mais uma edição da Corrida de Reis em Brasília. Na edição de 2020, a corrida completa 50 anos. A largada será em 25 de janeiro, às 7 da noite, em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha. Serão 16 mil vagas e as inscrições devem ser feitas em horários diferentes de acordo com o percurso que o atleta escolher. Quem for correr no percurso de 10 quilômetros deve se cadastrar de 1 da tarde às 3 horas. Já quem quer participar da corrida dos 6 quilômetros, das 3 às 5 horas da tarde. Já para crianças, o cadastro estará disponível a partir de 1 da tarde. Também estão disponíveis as categorias cadeirante e andante. Em todos os casos, para participar, é só acessar o site da Secretaria de Esporte e Lazer. A Corrida de Reis em Brasília faz parte da programação do calendário de comemorações do aniversário de 60 anos da capital federal. A camiseta, o número de identificação do corredor e o chip eletrônico serão entregues entre 23 e 25 de janeiro no Mané Garrincha. Para retirar o kit, é obrigatória a entrega de 4 quilos de alimento não perecível. A doação será repassada para o Banco de Alimentos da SEASA, responsável pela distribuição às instituições parceiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Jogos de Inverno.
Curling brasileiro faz sua melhor partida contra Dinamarca. Wagner Gomes.
O Brasil fez a sua melhor exibição no curling nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Lausanne. Foi no último domingo contra a Dinamarca. A equipe brasileira, formada por Vitor Melo, Michel Velve, Gabi Rogic Farias e Letícia Cid, chegou a vencer 2 ends, sendo superado por 12-3. O placar, no entanto, não reflete o equilíbrio do jogo, em que os escandinavos abriram vantagem apenas no 4º e no 6º ends. Na quarta parcial, o Brasil teve a chance de fazer 1-0, mas ficou a centímetros de colocar a pedra na área central da casa. O jogo foi bem mais equilibrado do que os anteriores. Na primeira parcial, 2-0 para a Dinamarca, na segunda, 2-0 para o Brasil, na terceira, 2-0 para a Dinamarca e no quinto, 1-0 para o Brasil. Mas com o placar em 12-3, os brasileiros resolveram encerrar a partida. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Destaque de hoje.
Treinador, seja qual for a modalidade esportiva, é o profissional que dirige as atividades esportivas de uma equipe ou de apenas um único atleta. Dia 14 de janeiro é o dia do treinador de futebol. O comentarista Mário Silva fala sobre a profissão de treinador de futebol.
Hoje é dia do treinador. Pouca gente sabe disso, né? tem dia de tudo. O treinador também tem direito a ter o seu dia, porque o treinador é muito importante. Alguém já viu um time entrar em campo de primeira, de segunda, de terceira divisão, do que seja, sem um treinador? Sem alguém para ser xingado pela torcida, ser chamado de burro ou de gênio, dependendo do resultado? O Otto Glória falou, ele foi um grande treinador, uma frase importante: você não consegue fazer omelete se não tiver os ovos. Então, o que quer dizer isso? O treinador não é nada sozinho, ele trabalha com uma equipe, mas ele é o treinador, ele é o responsável. Alguém já viu cair o médico, salvo grandes exceções, porque o treinador escalou mal? Não. Toda a responsabilidade do ruim e do bom cai em cima do treinador. Depois do juiz, ele é o mais xingado e o menos elogiado. Ganha bem, mas também perde o emprego num piscar de olhos. Por isso, sai de um clube para o outro como se fosse um passarinho pulando de galho em galho. É a sobrevivência. Mas desde que o futebol é futebol, que o treinador é importante. Eu repito, nunca se viu um time entrar em campo sem treinador. Caiu o treinador A, entra o interino. Saiu o interino, entra o treinador B. O treinador é importante. Às vezes, com uma orientação tática. Às vezes, com uma orientação técnica. E muitas vezes, com uma orientação paternal. Aquela conversa ao pé do ouvido. Aquele papo de quarto em quarto na concentração. Enfim, o treinador é pai, orientador e também instrutor. Vai instruir o seu jogador como jogar, como passar, enfim, tática e técnica. Quanta gente já xingou o treinador num dia e no dia seguinte o aplaudiu? A vida é assim, mas a importância do treinador é fundamental. Não tem um clube sem treinador, mas tem muitos treinadores sem clube para trabalhar. Hoje é seu dia, dia do treinador. Meus parabéns.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O Comitê Olímpico Internacional, conhecido mundialmente como COI, aceita inscrições de cidades de todo o mundo. A decisão de qual cidade sediará os Jogos Olímpicos acontece durante uma Assembleia Geral do COI, mediante a votação de 115 membros do comitê. O detalhe importante é que nenhum deles pode ser contatado por nenhuma das cidades concorrentes. Bom, são 12 horas e 58 minutos, final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã às 12 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.